Domingo de Pentecostes. O que exatamente nós celebramos hoje? Pentecostes é uma das festas anuais mais importantes de Israel. Na sua origem, era uma festa agrícola que celebrava o fim das colheitas, dos cereais. Posteriormente, ela passou a celebrar a entrega da lei, as duas tábuas de pedra contendo os 10 mandamentos. Motivo de comemoração que permanece até hoje. O judaísmo contemporâneo, no Pentecostes, continua celebrando esse momento histórico, quando Moisés recebe as tábuas da aliança, as tábuas de pedra, que o próprio Deus deu a ele lá no Monte Sinai. Pois bem, segundo o calendário judaico, primeiro vem a festa da Páscoa. E o que celebra a festa da Páscoa? Celebra o êxodo, a saída, a libertação do povo escravizado no Egito. É, sem dúvida nenhuma, a festa mais importante do povo judeu, o Pessá, a Páscoa. 50 dias depois, vem o Pentecostes. E como eu disse, eles celebram então aquele momento, quando Moisés sobe ao Monte Sinai, o povo fica à distância, e depois o Moisés desce com as tábuas na mão. Quem assistiu o filme Os 10 Mandamentos, ou O Príncipe do Egito, sabe, tem na sua mente exatamente esse momento, quando ele desce com aquelas tábuas, e ele tinha a incumbência de transmitir a lei ao povo. O que marcou a entrega das tábuas da aliança? Êxodo capítulo 20, 18 fala, relata, que houve a manifestação de fenômenos, de sinais. Leio para vocês aqui: todo o povo presenciou os trovões, relâmpagos e o clangor da trombeta, ou seja, aquele som forte da trombeta, e o monte fumegante, envolto em vapor, em fumaça. O monte estava literalmente pegando fogo, e o povo, como eu disse, observando, se estremeceu e ficou de longe. Então vejam, a entrega das tábuas da lei foi marcada por essas manifestações especiais. É com esse pano de fundo que nós devemos ler Atos capítulo 2, que é o texto que nós lemos no início do culto. O derramamento do Espírito, anunciado pelos antigos profetas de Israel, e depois prometido pelo Senhor Jesus aos seus discípulos, ele disse: fiquem em Jerusalém até que do alto lhes seja enviada a promessa. Fiquem aí, não saiam de Jerusalém. Pois bem, o derramamento do Espírito não aconteceu num dia qualquer, mas no dia de Pentecostes. Ora, isso não foi mera coincidência ou obra do acaso, mas isso obedeceu a um propósito divino. 50 dias depois da morte de Jesus e da sua ressurreição na Páscoa, o Espírito Santo desceu sobre todos, ou melhor, sobre todos todas as 120 pessoas, homens e mulheres, que estavam reunidos aonde, irmãos? No cenáculo. O que foi o cenáculo? O cenáculo foi onde o Senhor Jesus teve a sua última reunião com seus apóstolos, com seus discípulos. Naquela oportunidade ele celebrou a última Páscoa e celebrou a primeira Eucaristia, Ceia do Senhor. Lembra? Ele instituiu a Eucaristia aonde? No cenáculo. E ele fez questão de dizer que ele estava ali naquele momento inaugurando uma nova aliança, um novo pacto, um novo testamento. E a palavra novo aqui na língua grega, o kainos, não é apenas novo no sentido do tempo, mas é novo no sentido de qualidade superior. Então, de modo intencional, Jesus estava comunicando o seguinte: a partir deste momento, a antiga aliança se encerra, inicia-se uma nova aliança no cenáculo, um novo pacto, um novo modo de Deus se relacionar com o seu povo, porque a palavra aliança indica um tipo de relacionamento que Deus estabelece com os seres humanos. Muito bem. E vejam, sobre todos veio o Espírito no cenáculo. À luz disso, penso que nós podemos fazer a seguinte comparação, não apenas eu, mas muitos estudiosos, tá? Enquanto o Pentecoste judaico celebra a entrega da lei na antiga aliança, o Pentecoste cristão, porque nós estamos celebrando aqui o Pentecoste cristão, celebra o quê? A entrega do Espírito na nova aliança. Deu para perceber? A antiga aliança, a entrega da Torá, da lei, dos 10 mandamentos, em tábuas de pedra. A nova aliança, a entrega do Espírito Santo, que é o próprio Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que não vai ficar fora da gente, mas dentro da gente. Quais as implicações disso para as nossas vidas hoje? Para a vida da igreja, para a vida do cristão, para a vida do ser humano. Qual o significado disto? Nós diríamos que as implicações são muitas, muitas. E a fim de nos ajudar a entender o significado e o impacto disso para as nossas vidas, eu não consigo pensar em ninguém melhor do que o apóstolo Paulo, especialmente o que ele escreveu na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, para o texto que eu peço a sua atenção neste momento, vai aparecer aí. Que o Senhor nos abençoe na leitura e na meditação da sua palavra. Fiquem tranquilos, nós vamos ler todo o capítulo, mas eu não vou pregar sobre todo o capítulo. Eu vou trabalhar com vocês o Espírito Santo. O tema da minha reflexão nesta manhã, domingo de Pentecostes, é o Espírito Santo, dádiva, presente da nova aliança. Vamos ler 2 Coríntios capítulo 3, dos versos de 1 a 18, que o Senhor nosso Deus nos abençoe agora na leitura e na meditação da sua santa e bendita palavra. Amém. Começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade como alguns de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito, já não resplandece diante da atual sobre-excelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia, mas os sentidos deles se embotaram. Pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Queridos irmãos, o apóstolo Paulo, ele nasceu, ele viveu, ele cresceu debaixo da antiga aliança. E ele afirma isso na sua carta aos Filipenses, capítulo 3, versos 5 e 6. Olha o que ele diz. Ele, Paulo, ele foi circuncidado ao oitavo dia, como manda a lei. Ele era da linhagem de Israel. Ele era da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, fariseu. Ou seja, a ala mais escrupulosa do judaísmo que observava a lei, a antiga aliança. Quanto ao zelo, ele era tão zeloso que ele perseguia a igreja. Ele diz, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, e quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ele era o cara. As pessoas olhavam para Paulo e diziam, eis o futuro do judaísmo. Na sua mocidade ninguém se igualava a ele. Pois bem, nós estamos então evocando como exemplo alguém que viveu imerso no judaísmo dos seus dias. Alguém que viveu, estudava a Torá nas sinagogas com profundidade. Tinha um rabino que lhe ensinava. Enfim, alguém que conhecia com profundidade. Pois bem, nós sabemos pelo relato do livro de Atos dos Apóstolos que a sua vida foi radicalmente mudada, transformada, após o seu encontro com o Cristo vivo na estrada de Damasco. Atos capítulo 9. E depois desse encontro, Paulo então mudou a estação. Ele passou a não mais viver debaixo da antiga aliança, é aí que está, e passou a viver debaixo da nova aliança. E ele foi aprendendo, não foi da noite para o dia não, gente. Nós nos enganamos pensando que do dia seguinte, ele não, ele foi compreendendo, ele foi constatando, ele foi experimentando a colossal diferença entre uma e outra aliança, entre viver debaixo de uma e viver debaixo de outra. Nesse texto que nós lemos, ele deixa muito claro para nós porque a nova aliança, o novo pacto, é infinitamente superior e muito mais glorioso do que a antiga. E algumas coisas, quando eu comecei a estudar esse texto, algumas coisas que eu confesso que eu fiquei estupefato. Primeiro, Paulo vai fazer algumas afirmações aqui muito fortes e que certamente provocavam nos seus compatriotas aquela raiva. Mas ele vai dizer, e é importante, ele diz o seguinte: olha, a antiga aliança, gravada com letras em pedras, produz morte. E ele é peremptório ao dizer: a letra mata. Ele ainda vai chamar a antiga aliança de ministério da morte. Em outras palavras, serviço que produz morte. E ministério da condenação, serviço que produz condenação. Ô Paulo, que negócio de doido é esse? Você passa a maior parte da sua vida vivendo debaixo da antiga aliança, e agora chega e sai por aí dizendo que tudo aquilo que você vivia, pregava e ensinava é ministério de morte e ministério de condenação? Que negócio louco é este? Em Romanos capítulo 7, não precisam abrir, Paulo conta o seu testemunho. Ele falou em Filipenses que quanto à lei, ele era irrepreensível no que diz respeito ao seu aspecto externo, ao cumprimento, vamos dizer assim, da letra da lei. Porém, em Romanos 7, ele abre o coração, ele fala: querem saber o que eu vivia na verdade? Ele vai dizer. Eu separei o texto aqui, vou ler para vocês. Ele diz: que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, o décimo mandamento que pega, né? Eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera: não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, ou seja, se aproveitando, né, do mandamento, é aquela famosa lei, né? Não pise na grama, a gente já fica com o pezinho tudo aguçado, né? Despertou em mim toda sorte de concupiscência. É Paulo que está falando, gente. O mesmo cara que eu falei para vocês, que era hebreu de hebreus, etc, etc. Porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, pensava eu, Deuteronômio 29, se cumprirdes, vivereis. Verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Qual é o problema? O problema é que eu não sou bom. No regime da antiga aliança, a condição para sermos salvos, aceitos e justificados por Deus, escutem bem, no regime da antiga aliança, a condição para sermos justificados por Deus é a obediência perfeita às exigências da lei. Não pode falhar isso aqui. Todavia, por causa do pecado, sempre nós estamos aquém. Nunca conseguimos atingir o seu alto padrão. A lei, ela é boa, ela é santa, ela é justa. Ela revela o meu pecado, mas ela não o tira. A lei revela que eu sou pecador, mas ela não me dá o poder para vencer o pecado. Portanto, insistir em seguir o caminho da antiga aliança só traz culpa, condenação e por fim a morte. Deu para entender então por que que Paulo fala que o ministério da lei é um ministério de morte, de condenação? Nenhum de nós aqui, aliás, Romanos 3:23, ele é implacável, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ninguém consegue. Sabemos de um que conseguiu cumprir toda a lei e cumpriu por nós, e nele nós somos justificados. Aí, quando Paulo fala isso, e aqui que eu quero me deter agora e quero ser mais breve, Paulo apresenta então como o Espírito, que é o tema da nossa reflexão, só vou ficar nessa área do Espírito, como o Espírito Santo age nas nossas vidas sob a nova aliança. A gente viu como as tábuas de pedra se refletem na nossa vida se eu insistir em viver pela antiga aliança. E creiam-me, essa sempre é uma tentação. Essa era uma tentação dos cristãos da Galácia, que tinham já conhecido a nova aliança, tinham recebido o Espírito Santo pela pregação da fé, da graça, mas devido à pressão de líderes e de mestres judaicos, foram seduzidos, atraídos a viver debaixo da antiga aliança. Por quê? Porque a antiga aliança tem um monte de pomposidade. É muito bom você se sentir no controle quando você supostamente pode negociar com Deus se você cumpre algumas coisas. É viver debaixo da lei. Isso atrai. Não são poucos os que muitas vezes sucumbem à atração do legalismo. Tem um monte de pompas, de regrinhas. Nossa, regras alimentares, regras de não poder fazer aquilo, não poder fazer isso, e todas as religiões, num certo sentido, são marcadas por isso. Já falei isso domingo passado, quando falei sobre o fruto do Espírito. Mas e sob a nova aliança, agora tendo o Espírito Santo? É totalmente diferente. Primeiro começa que a ação do Espírito na nova aliança faz aquilo que a lei não pode fazer por nós e não pode fazer por ninguém. Quer ver? Sob a nova aliança, o Espírito Santo dá vida, nos vivifica. Isso mesmo, Paulo denomina a nova aliança de ministério do Espírito do Deus vivente, do Espírito que vivifica. É Ele quem dá vida espiritual às nossas almas mortas. Em Efésios capítulo 2 verso 1, Paulo vai dizer que Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. E é por meio de quem que nós recebemos vida espiritual, vida eterna, vida de Deus? É por meio do Espírito Santo, que nos regenera, que produz em nós um novo nascimento. João capítulo 3, Jesus falando para o fariseu Nicodemos, Nicodemos, se você não nascer de novo, se você não nascer do alto, se você não nascer do Espírito, você não pode ver o reino. Quem é nascido da carne é carne, mas quem é nascido do Espírito é do Espírito. Então, a lei, o que a lei não faz, o Espírito Santo faz, de modo sobrenatural. Esta é uma ação sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Ninguém pode produzir vida. É o Espírito Santo. É o novo nascimento. Segundo, sob a nova aliança, o Espírito Santo revela Cristo. É isto mesmo. E aqui o sentido de revelar é o sentido de tirar o véu, remover o véu. É tirar a venda dos nossos olhos para vermos de fato quem é Jesus. Vocês viram no texto que nós lemos, Paulo se refere a um véu. Já vou explicar sobre esse véu. Na verdade, a explicação é muito simples. Quando Moisés recebe as tábuas da aliança, ele tem um encontro com o Deus da glória. Ele até quer ver a glória de Deus. Deus fala: se você contemplar a minha glória, você morre agora. Eu vou deixar você ver um pouquinho pela fenda. O fato é que Moisés desce com as tábuas da lei, o rosto dele, Êxodo vai falar, brilhava de tal maneira que as pessoas não conseguiam enxergar diretamente o rosto do Moisés. Não dava para ficar olhando para Moisés. Então, como é que ia fazer para Moisés ensinar a lei para eles? Eles não tinham como ficar, como manter o olhar. O que que Moisés vai fazer? Ele coloca o véu para, né, não ofuscar tanto. Pois bem, esse véu é também lá um símbolo da antiga aliança, escutem. Só que daí Paulo tira, e ele brinca um pouco com a figura. Ele tira o véu dele, a gente já vai voltar para ele, e coloca o véu agora, fazendo uma leitura, dos judeus do tempo dele, de Paulo. Fala, pois é, ainda esse pessoal, quando vai para a sinagoga e lê a antiga aliança, e tem no momento na sinagoga, do rito da sinagoga, onde a Torá é lida, onde os profetas são lidos, onde os salmos são lidos, e eles, a despeito de estar lá declarado, por exemplo, Isaías 53, eles não conseguem ver Jesus ali. Até hoje. Então, ele vai falar, sabe quem faz isso? É o Espírito Santo. Por isso que tem muita gente que lê a Bíblia, ainda hoje. O Novo Testamento e o Antigo Testamento. Até se faz o doutorado nas Sagradas Escrituras. Seja nas universidades mais renomadas da Europa, ou de todos os lugares, o que é que acontece? A pessoa simplesmente não tem fé. Ele se doutora em teologia em Novo Testamento, ele conhece o hebraico, ele conhece o grego. Aí você pergunta, você crê em Jesus Cristo, Senhor e Salvador, que ressurgiu dentre os mortos? Imagina esse negócio de ressurreição. Esse negócio de ressurreição para vocês. Imagine que eu, com a minha mente sofisticada, vou crer em tal loucura. O véu. É o Espírito que nos revela Cristo, para vermos de fato quem é Jesus, que Ele é Senhor e Salvador e mediador da nova aliança. E essa remoção do véu acontece toda vez que alguém se converte ao Senhor. Seja judeu, seja não judeu. Seja intelectual, seja inculto. Seja rico, seja pobre. Seja norte-americano, seja russo. Seja árabe, seja judeu. Seja quem for. Toda vez que alguém se converte ao Senhor, o véu lhe é tirado. Porque sem esse desvendamento do Espírito, as pessoas vão continuar vendo Jesus de várias formas, de várias maneiras. Ah, ele é um cara legal, ele é um profeta, ele é um mestre inigualável, menos Senhor e Salvador. Paulo vai dizer em Coríntios 12 que ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Nesse trabalho de revelar, o Espírito também revela a suficiente e perfeita obra de Cristo em nosso favor. É o Espírito Santo que revela que na nova aliança, Jesus não apenas pagou a nossa dívida, dando-nos o perdão completo dos nossos pecados, mas depositou em nossa conta a sua infinita justiça, de tal maneira que já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Vocês percebem o que eu estou dizendo? Imagine você devendo, até não querer mais. Chega alguém e fala, paguei sua conta. Mas não faz só isso. Ele põe crédito, você é interminável. Paga a minha conta e põe o crédito. Foi o que Cristo fez na obra da cruz. E quem revela isso para a gente? O Espírito. Ele fala, está pago. Você não deve nada para Deus. Completamente justo. A justiça dele é a tua. Deu para perceber? Quem revela isso? Espírito Santo. Mas tem mais, gente. Falei que são muitas coisas, tantas coisas que a gente quase que morre, né? De tanta coisa boa. É muito. Terceira coisa que o Espírito Santo faz na nova aliança, ele nos santifica verdadeiramente. Conta-se que um jovem artista queria pintar paisagens tão notáveis, tão lindas quanto aos do seu professor. Mas por mais que ele tentasse, ele não conseguia. Então ele teve uma ideia. Ele disse, talvez, se eu usar os pincéis do meu professor, eu possa produzir uma arte no mesmo nível que a dele. O professor, ao vê-lo frustrado, disse, não é dos meus pincéis que você precisa, é do meu Espírito. E é isso que acontece sob a nova aliança. O Espírito Santo vem morar, vem habitar dentro de cada um de nós, capacitando-nos, habilitando-nos a cumprir a lei de Deus. Não apenas a letra, mas o espírito da lei, conforme Jesus ensinou no Sermão do Monte. O que a lei diz? Não matarás? Se porém você tiver ódio no coração, lembra? Você não vai cumprir só a letra, você vai cumprir o espírito da lei. A mesma coisa aplicada em cada mandamento. Na nova aliança, o Espírito é a força operacional. E essa força está dentro de nós, não fora. O Espírito santifica-nos a partir de dentro, porque Ele grava no nosso coração a lei de Deus, realizando, cumprindo duas profecias lindas da nova aliança. Querem ver? O texto está aqui na tela, primeiro Ezequiel. Coloca o texto de Ezequiel, por favor. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós o espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Veja que quando Paulo escreve aos Coríntios, ele tem Ezequiel na cabeça. Porém dentro de vós o meu espírito, olha aí ó, porém dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Então está cumprindo, essa profecia de Ezequiel está cumprida. Mas tem mais, tem Jeremias, olha o que diz Jeremias. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, lá no Monte Sinai, né? Porque esta é a nova aliança que firmarei com a casa de Israel. Aí vem, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o meu Deus e eles serão o meu povo. Não é maravilhoso? Estão percebendo por que Paulo fala que uma coisa é você viver debaixo da antiga aliança, outra coisa é você viver debaixo da nova aliança sob o Espírito? E por fim, concluindo a minha meditação, já vimos que o Espírito Santo vivifica, que o Espírito Santo revela, que o Espírito Santo santifica, e agora finalizando, o Espírito Santo liberta. O Espírito Santo é libertador. Mas calma, muita gente interpreta aquele texto, onde há o Espírito, aí a liberdade, dizendo o seguinte: pastor, a gente pode fazer o que quiser, não é verdade? No culto então está tudo liberado, vamos rodopiar, vamos fazer, nada disso. Aqui o contexto não é de culto, é de vida cristã, de ministério sob a nova aliança. Então vamos entender esse treco aqui. Do que o Espírito Santo nos liberta, gente? O Espírito Santo nos liberta para viver sem véu, para viver sem máscara. Como assim? Aí a gente volta para o exemplo de Moisés. O que aconteceu com Moisés? Essa é uma interpretação que Moisés faz. Você não vai encontrar ela lá no livro de Êxodo, essa explicação. Só que o Paulo, lendo o Antigo Testamento, ele... O que acontece? O Moisés não desceu lá com o rosto super incandescente, super iluminado? Foi? No primeiro dia estava fortíssimo, no segundo, no terceiro e por um bom tempo. Só que começou a acontecer depois? O brilho do rosto de Moisés começou a desvanecer. Ele olhou outro dia, ué, não está tão brilhante hoje. Só que aquilo era símbolo de autoridade. Então o que ele faz? Segundo Paulo, ele coloca o véu para não deixar o povo perceber que a glória estava desvanecendo. Só ele sabia. Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu sou ministro de uma nova aliança. A nova aliança, a glória não é desvanecente, a glória é crescente. Ela vai ao contrário. Porque na nova aliança, a gente pode servir a Deus não mais com medo, não mais com insegurança. Nós podemos servir a Deus em novidade de vida e não na caducidade da letra. Nós podemos servir a Deus com liberdade. Nós podemos ser quem nós somos em Cristo. É isso mesmo. Nós podemos servir a Deus com alegria, com confiança, por saber que já estamos salvos. Porque em Cristo, pelo Espírito, na nova aliança, nós servimos a Deus na liberdade da gratidão. E nesse sentido, o Espírito nos liberta da religiosidade hipócrita, da religiosidade de aparência, de fachada. Porque ele nos leva a tirar as máscaras. Nós ansiamos pelo dia em que nós queremos tirar as nossas máscaras, por causa dessa pandemia. Espiritualmente a gente já pode tirar. E o que é essa espiritualidade de fachada? É a espiritualidade que muitas vezes não corresponde a uma vida autêntica, porque o Espírito Santo nos leva a viver um cristianismo autêntico, genuíno, sincero, sem véu, sem hipocrisia. E essa é a liberdade que ele nos dá. E é isso que Paulo fala: o Espírito do Senhor é livre. Não é para você cair e viver no pecado. Ele vai dizer isso: foi para a liberdade que Cristo vos libertou. O Espírito Santo não vai conduzir ninguém à libertidade, ninguém à licenciosidade. Mas o Espírito Santo não vai conduzir também ninguém ao legalismo. Ele vai nos manter exatamente onde Deus quer, produzindo o fruto do Espírito Santo: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas, diz Paulo, não há lei. Eu chamo a banda aqui à frente. O ministério do Espírito na nova aliança não cessará até que nós sejamos completamente transformados segundo a imagem de Cristo. Ele diz aqui no verso 18, olha que coisa bonita. É uma glória crescente, o ministério do Espírito Santo não terminou na minha vida e na sua vida. É algo progressivo, é algo contínuo, de glória em glória. O que que ele vai fazer na minha vida e na sua vida? Ele vai nos transformar à imagem de Cristo. Veja, nós fomos criados lá em Gênesis à imagem de Deus. Imagem de Deus, imagem de Cristo, a Trindade é a mesma coisa. E aqui Paulo está falando no aspecto moral, no aspecto ético, no aspecto do caráter de Cristo. Nós cada vez mais, por obra do Espírito, vamos ser semelhantes a Jesus. Ou como Paulo vai dizer, até que Cristo seja formado em nós. Esta é a obra incansável do Espírito na nova aliança. Aquele que começou a boa obra vai terminar. E qual é a boa obra? É fazer de mim e de você Jesus Cristo. Quanto ao caráter. E assim nós damos rumo ao céu. E aí será de glória em glória. Ainda que o nosso, ele vai dizer no capítulo 4, ainda que o nosso corpo, ainda que esse tabernáculo vá envelhecendo, mas o Espírito sendo renovado de glória em glória. Amém? Então este é o ministério do Espírito. Vamos celebrar com alegria essa descida maravilhosa do Espírito, inaugurando essa nova aliança na qual nós vivemos hoje por graça e misericórdia de Deus. Amém? Deus nos abençoe.